começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, quinta-feira, 29 de novembro, ano 18, com os comentários do Jorge César Vamburgo, do Márcio Guedes e do Valdir Luiz Machado. É, Vamburgo, meu amigo Vamburgo, é isso aí, mesa de áudio. Hoje tá toda a chefia aqui, hoje tá todo mundo. Se passe a acender a sirene, ligar a sirene, não fica um, hein? Garoto, se passar vai ter uma correria. É, os meninos do Nini em ação, o chefe é o Nini. Nosso Nelson Soares, o amigo do Lulu, Jorge Brum, o Sebastião Luiz Xavier, o rei do WhatsApp, e o monge Ed Guimarães, todo mundo aqui, 17 horas 6 minutos, na Central Técnica não tem ninguém, hoje tá todo mundo aqui, produção Luiz Cabeça Ferreira, é isso aí, com muita alegria, descontração, diversão pra você agora, informação, Vinícius Sampaio, o mais animado de todos os operadores, e José Roberto, filho do Benito de Paula. Todo mundo, teve reunião aqui hoje? Teve reunião hoje aqui hoje? Ou vieram bater o ponto hoje, Valdir? Vieram bater o ponto, então. 17:07. Hoje começou animado. Eu deveria estar irritado, começar o programa de forma irritada, mas estou começando pra cima com alto astral para todo o Brasil. O melhor programa de esportes do rádio brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro. Vamos em frente. Vamos cantar.
Eu canto. Esse timão que joga com coração.
Esse timão que joga com coração. Me fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, liga, dando o som mais forte do esporte. Na Nacional.
Vambora, vamos começar animadíssimo, só aqui mesmo, realmente, com muita alegria e descontração, e a gente começa esse programa No Mundo da Bola de hoje, falando da vitória do Atlético Paranaense sobre o Fluminense pelas semifinais da Copa Sul-Americana. O Atlético Paraná voltou a vencer o Fluminense por 2-0 e garantiu a sua presença na final da Copa. O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações da partida pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala aí, maneiro!
O Atlético Paranaense faz história na Copa Sul-Americana. O Furacão venceu o Fluminense nesta quarta-feira no Maracanã por 2-0 e chega pela primeira vez na final da competição internacional. Os gols da partida foram marcados por Nicão no primeiro tempo e Bruno Guimarães no segundo. Após a classificação, o técnico Thiago Nunes comenta o feito inédito.
O sentimento é de satisfação, é de felicidade, é de agradecimento aos atletas e principalmente de muita esperança e expectativa para essa final, que a gente possa representar bem não só o Atlético, mas também o Brasil. Hoje o Atlético é Brasil na final da Sul-Americana, é um representante nessa competição continental, e que a gente possa aí com humildade buscarmos esse título inédito para o Atlético Paranaense.
O time paranaense espera o confronto entre Júnior Barranquilla e Santa Fé, ambos da Colômbia, para saber quem enfrenta na final. Lembrando que o Júnior Barranquilla recebe o Santa Fé nesta quinta-feira, com a vantagem de ter vencido o jogo de ida fora de casa por 2-0. Pelo lado tricolor, eliminado na Sul-Americana, só há um objetivo neste final de ano: permanecer na Série A do Brasileiro em 2019. E o técnico Marcelo Oliveira fala sobre o momento de tensão tricolor.
A primeira coisa que eu gostaria de dizer também é que, por mais que a gente tenha algumas dificuldades ou algumas limitações, quando eu falo nós, é nós mesmos, nós todos, né, uma equipe do Fluminense, existe uma dignidade, uma honradez desses atletas, né, de passar por tudo que estão passando, tudo que já passaram e estar ali sempre brigando muito, né, e por todo o resultado. E alguns deles estavam chorando agora no vestiário e já começamos a fazer essa mobilização e essa reação para que a gente possa fazer um jogo muito melhor, competente e que possa buscar o resultado de vitória no domingo. O América vem com suas pretensões também, é um time que tem jogado muito bem nos últimos jogos, mas a gente vai, a partir de amanhã, fazer uma grande concentração e uma grande mobilização para lutar e empenhar como sempre e tentar jogar um pouco melhor também.
O Flu enfrenta o América Mineiro no próximo domingo no Maracanã, última rodada do Brasileiro, dependendo somente de si para não rebaixar. Um empate é o suficiente para o clube carioca se livrar da degola. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É isso aí, 17:11. Vamos começar a acionar os nossos comentaristas hoje, Valdir, Vamburg, Márcio Guedes, até o nosso Maurício Costa com a gente aqui hoje. Todo mundo, Luiz Ferreira na produção. Valdir, como você está do meu lado esquerdo, lado do coração?
Muito obrigado.
Mas sem intimidade. Eu começo a... eu começo com você. Só tem a vinhetinha do Valdir aí, não? Tem? Dá pra soltar, não?
Valdir Luiz.
Pronto. Boa tarde, Valdir Luiz.
Boa tarde, Ricardo Mazella.
Você começou bem. Hoje o programa tá completamente...
Boa tarde, Mazella. Boa tarde.
Até o Brandão chegou preocupado com o domingo.
Boa tarde ao meu querido amigo, grande alvinegro.
Começou a babação.
Márcio Guedes, estamos livres de qualquer problema. Vamos transitar tranquilo nessa reta final de campeonato. Olha, eu diria o seguinte, Fluminense... Eu não posso nem falar que o Fluminense jogou mal. Como eu disse no meu comentário, você precisa ganhar o jogo de 3-0. Se toma um gol com 5 minutos, emocionalmente o time do Fluminense se destruiu. E aí, na minha opinião, mal escalado, jogando com 3 zagueiros, o Marcelo quis recuperar o erro, tirando o Paulo Ricardo, jogou todo mundo vaiou o rapaz, que na minha opinião é um dos menos culpados. Foi para cima de maneira desordenada e se não houvesse um preciosismo maior do Digão, do Nicão, perdeu, e do Nicão e do Pablo, a coisa seria pior, hein? O Nicão e o Pablo perderam caminhões de gols. Então, aí o Atlético Paranaense tomou conta do jogo a partir de 7 minutos do primeiro tempo, tomou conta do jogo. E o jogo acabou aos 10 minutos, quando o Atlético fez o segundo gol através do Bruno Guimarães. Então, uma vitória justa do Atlético. O Fluminense ficou fora da Sul-Americana, mas depois a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro. É uma outra história. Você não pode, num jogo desse, um goleirinho que chama gol, tomar um gol no canto dele com 4 minutos, né? Esse goleiro do Fluminense, ele atrai gol. Eu não sei qual que atrai mais, ele ou Marcelo Lomba, mas ele tem um... Ele é carismático.
Tem cheirinho?
Ele tem um cheirinho. Aquilo que o Flamengo fala de cheirinho, o Júlio César tem. Um cheirinho de tomar gol.
Tá certo, então. 17:03. Vamos a Brasília cumprimentar ele. O de peso, que está chegando com a sua opinião. Ele tem classe.
De peso?
E tem classe, claro. A opinião dele tem peso.
Você aumentou ele, rapaz. Ele é...
Fala, Vamburg. Boa tarde, Vamburg. Vamburg.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Sua opinião a respeito do jogo de ontem, o que esperar do Fluminense, hein?
O que esperar do Fluminense...
É uma pergunta difícil.
Olha, eu acho que não dá para esperar coisa boa, não. Mas, enfim, né, ele tem uma chance ainda de salvar o ano nesse final de semana, né? Então, vamos ver se ele consegue. Mas o Fluminense está muito abalado. Moralmente, pior do que a derrota e a eliminação, que de certa forma foi lógica, não sei se era esperada, mas até porque a torcida do Fluminense até compareceu ao Maracanã, então acho que não esperava, esperava mesmo, houve uma motivação, esperava que o time reagisse e conseguisse reverter o resultado. Mas houve um grande abalo psicológico na equipe, sem dúvida alguma, e vai ser difícil se recuperar até domingo. Em todo caso, pode ser que dê certo e que o Fluminense consiga se classificar. Agora, realmente o time do Fluminense precisa de uma reformulação, na minha opinião, o Marcelo fez o que pôde, mas não conseguiu resultados. Então é preciso uma mudança também no comando técnico do time.
Obrigado, Hamburgo. Já você volta. Valdir Luiz hoje está impossível, está indócil. Está indócil porque quer falar com ele. Chama o seu amigo, fala.
Deixa eu anunciar a Sinergia. Você ouvia isso há muito tempo. Sinergia, Rádio Nacional TV Brasil. Com muita alegria, ele está conosco jogando o Mundo da Bola. Ele, com a sua categoria e o seu talento, alvinegro. Márcio Guedes.
Alvinegro. Fala, alvinegro. Obrigado.
É um prazer estar com vocês aqui. Apenas o meu áudio, meu retorno está um pouquinho baixo. Se puder aumentar para ouvir vocês com mais clareza, eu agradeceria. Olha, meu amigo Marcelo, Fluminense, a partir da perda do Pedro, eu acho que a coisa ficou muito complicada. O Fluminense perdeu o seu melhor jogador, sua referência, a fonte de seus gols, e completando com isso questão interna de salários atrasados, de crise política. Isso minando. O Fluminense foi lentamente perdendo o que tinha de melhor, que era um jogo veloz, um jogo de contra-ataque, né? Um jogo que surpreende o adversário. Eu me lembro até, né, que o Marco Júnior, junto com o Pedro, o Marco Júnior teve grandes atuações. Depois sumiu, foi para a reserva, o time caiu de posição. O Jadson também fez um excelente início de competição, caiu. O Fluminense ficou restrito o quê? A uma defesa razoável e tal, e pouca coisa mais. A garra do Gum. Vocês têm razão quando disse que o Júlio César, desde o Botafogo, o goleiro que não é muito confiável, ele até melhorou tecnicamente, mas é um goleiro que tomou uns gols malucos. E ontem foi uma derrota previsível a partir dos 2-0 iniciais lá de jogo em Curitiba, né? Era muito difícil o Fluminense ontem sair classificado. O Atlético Paranaense é um time muito organizado, certinho, lutador, se defende bem. Eu acho até que, na minha opinião, favorito para a final, possivelmente contra o Barranquilla, que deve ser o finalista sul-americano. Foi um jogo ontem meio sem graça, porque, como o Valdir já destacou, o Fluminense levou gol de saída, ficou difícil fazer 4, né, pelo time que tem, e a torcida ficou vendo um jogo perdido, que é triste, compareceu bem, 30 e tantas mil pessoas. É uma pena que o Fluminense, que tem tanta tradição, tanta torcida, tanta esperança, né, esteja num momento tão difícil, fora da Sul-Americana agora. E em relação ao brasileiro, eu acho que o Fluminense vai passar. Porque mesmo perdendo, o Fluminense tem chance de continuar. E um simples empate domingo contra o América Mineiro, o Fluminense continua na Série A. Acho que é uma chance boa para o Fluminense se reformular. Agora, o Marcelo, se você me perguntar como que o Fluminense vai se reformular, eu não sei te responder.
Então,
que é preciso?
Você vai falar daqui a pouquinho. Você falou no América Mineiro, então é um gancho interessante, meu amigo Márcio Guedes, para saber as informações do Coelho com o repórter Lincoln Chaves. Fala, Lincoln.
Se o América Mineiro chega à última rodada do Campeonato Brasileiro com chances de permanecer na Série A, muito passa pelo trabalho de Givanildo Oliveira. Há pouco menos de 2 semanas no comando do Coelho, o treinador dirigiu a equipe nas derrotas fora de casa para Internacional e Palmeiras, times que brigavam pelo título, e nas vitórias sobre Santos e Bahia jogando no Independência. Essa é a 5ª vez dele dirigindo o América. Nas 4 passagens anteriores, foram 3 títulos, o da Série B de 1997, da Série C de 2009 e o Campeonato Mineiro há 2 anos. São quase 240 jogos liderando o clube no banco de reservas. Um currículo que deixa o elenco americano confiante na manutenção na primeira divisão. É o que afirma o meio a Juninho.
Givanildo, ele veio faltando 5 jogos. O cara que tem a história que ele tem dentro do América, né? Aceitou e assim, cara, acreditando. Ele chegou o primeiro dia que ele falou pra gente, ó, tô vindo de fora, tô vindo porque eu vi vocês jogando e eu acredito. Então em si mexeu com a gente, cara, e fez a gente acreditar mais ainda, né?
Os resultados do time com Givanildo, apesar de não tirarem os mineiros da zona de rebaixamento, deixam a equipe uma vitória simples neste domingo contra o Fluminense, às 5 da tarde no Maracanã, de garantir mais um ano na Série A. Isso porque antes da chegada do técnico, o América não vencia desde o começo de setembro. O Coelho tem hoje 40 pontos, 3 a menos que o tricolor carioca. Se ganhar, ultrapassa o rival pelo número de vitórias. O cenário é visto com otimismo pelo meia Ademir.
Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de depender somente da gente. Como eu disse, a gente está focado e vamos conseguir essa vitória aí, se Deus quiser.
No treino de hoje, ainda em Belo Horizonte, preocupação. O zagueiro Messias deixou a atividade mais cedo com dores na coxa esquerda. Se ele não atuar, Paulão deve ser titular no domingo. Também desfalcam a equipe o meia Rui, o volante Davi e o atacante Aylon, que estão contundidos, além do lateral Giovani e do atacante Robinho, emprestados pelo Fluminense e que, portanto, não podem jogar contra o tricolor. Givanildo deve escalar o América com o João Ricardo no gol, Aderlan, Paulão ou Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos completando a defesa, Zé Ricardo, Juninho e Mateuzinho no meio campo e na frente Marquinhos, Luan e Rafael Moura. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Obrigado, Lincoln. Você sabe que o Lincoln torce para Briosa. Quem é a Briosa?
É Português Santista.
Muito bem, Valdir. E qual é o time famoso de Santos também? Além do Santos e da Portuguesa Santista?
Ah, não sei, amigo. Eu não
sabe
sou...
qual é?
Não, qual é?
Jabaquara. Você lembra de Jabaquara? É, de lá. O Jabuca.
Um monte de Babaquara. Jabaquara eu não conheço.
Não, cite alguns babaquaras que você conhece.
Um monte, depois eu falo.
Tá bom, então. Olha só, 17 horas e 20 minutos. Maurício, boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Mazela.
É, depois dessa piada infame...
Eu tô aqui fingindo que tô rindo.
Mesmo.
Tô rindo por dentro.
Um monte.
É verdade. Maurício, o Van Burg já deu opinião. Uhum. O Márcio Guedes também vai voltar, porque ele não sabe o que fazer também. Eu também não sei, pra melhorar o Fluminense, uhum. Valdir. E você trabalhou no jogo de ontem com a gente. Eu, você, Valdir e o Rafinha.
Fluminense, inclusive.
É, exatamente. O que, é que você pode trazer pra gente nesse programa no Mundo da Bola?
A gente falava, né? Eu comentei isso e você confirmou. Teve até a mesma impressão que eu. Antes do jogo começar, o ouvinte do No Mundo da Bola que não acompanhou a partida ontem, a gente acompanhava um aquecimento do Fluminense que era um trabalho de finalização. E a torcida do Fluminense, ela comemorava a cada vez que um jogador do Fluminense conseguia fazer um gol no treinamento de finalização. Eu quero dizer com isso o seguinte, a torcida do Fluminense comemorou pouco nesse treinamento de finalização, tamanha dificuldade que os jogadores tinham de fazer um gol no treinamento, né? E eu até comentei isso antes da partida, e o Mazella confirmou, olha, dá pra entender o problema do Fluminense, porque que o Fluminense estava 7 jogos sem fazer gols, agora 8 jogos, porque tem uma dificuldade enorme. Teve um torcedor que levou a seta pra mostrar onde fica o gol, ali atrás do...
Se não me
do...
falha a memória, é a pior marca de um clube grande.
Então,
são quase 850 minutos sem fazer gol.
Eu acho que assim, o Fluminense tem 2 dias aí pra se recuperar psicologicamente. É difícil. Ontem já tinha alguns boatos de que o Marcelo Oliveira poderia sair. Acho difícil ele sair até domingo. Mesmo assim, com essa escalação que o Lincoln deu, com os desfalques, são 3 desfalques do América Mineiro, eu acho que o Fluminense não perde pro América Mineiro.
Eu acho que o Fanzão
Você em cima disso aí, de mudança, não perde, ok. O Márcio levantou uma questão, queria a opinião de vocês em relação a essa situação, 17h22 no programa No Mundo da Bola para todo o Brasil. O que fazer, o Márcio, você específico, o que fazer, o que vocês fariam para o jogo de domingo contra o América Mineiro, 5 da tarde no Maracanã? Porque o Fluminense não faz gol, 8 jogos, o Fluminense toma... Quer dizer, fala, Márcio.
Quando eu falei que eu não sabia, eu estava projetando mais o futuro próximo do Fluminense como instituição, como administração de futebol, como entrada de recursos, essa coisa. Para esse jogo de domingo, eu acho que a torcida vai ter garra, vai ter tradição, peso da camisa. Eu também acho que o Fluminense não perde esse jogo, acho. Pela minha experiência, eu tenho futebol. Agora, o América Mineiro, desde que o Givanildo entrou, melhorou. Já era um time que não é tão ruim assim, mas está mais organizado e tal. É verdade que não vai jogar com o Robinho, porque o Fluminense foi cedido pelo Fluminense. Mas é um time perigoso. O Fluminense tem que ter cuidado com os contra-ataques e tal. É um jogo perigoso, mas eu tenho a convicção que o Fluminense vai conseguir uma vitória magra. Até o empate será suficiente para o Fluminense tocar. Até que o Fluminense, vamos também considerar o seguinte. No primeiro turno, o Fluminense não fez uma campanha ruim. Estava até uma campanha de razoável a boa, né? O Fluminense não merece cair. Houve uma queda muito grande nessas últimas rodadas aí, uma coisa meio anormal até, por uma série de razões, mas o Fluminense, no conjunto da obra, foi sofrível e tal. É melhor do que muitos desses times aí que estão brigando para não cair. Vamos também ser justos, né?
Bom, mas o que vocês... Não, tudo bem, mas o que vocês fariam? Não, não caiu uma coisa, a pergunta é direta.
Eu faria? Primeira coisa, eu conto, primeira vez eu mandava o gerente de futebol embora. O Paulo Júnior é uma grande mentira no futebol. Ele começa, é verdade, fica com aquele discurso de futebol é uma mentira. Ele está ultrapassado, amigo, está ultrapassado. E não põe a cara. Que nesse momento é que o gerente de futebol tem que pôr a cara. Eu acho, brinco muito com o Mazella, o Mazella tem todo o direito de criticar o presidente, é um direito dele, até tricolor, mas a distância, Tudo bem, o presidente é culpado, mas ele não somente sozinho culpado, não. O gerente de futebol participou das contratações, tem que motivar o time, ele é psicólogo. Cadê o vice-futebol que não tem? Então, o Fluminense...
Ninguém sabe quem é, ninguém conhece. Quem é, ninguém sabe tudo quem juvenil. É.
Então, você tem que ter um gerente de futebol atuante no mercado. Não fica aquela conversa de que vó mentira, que... Tem que ter um gerente de futebol atuante, você tem que ter um vice-futebol. E, infelizmente, eu acho o Marcelo um bom treinador, mas já deu. Para domingo, eu tô com o Márcio. A diretora fez certo. Botou ingresso a R$5, R$ 62,50. Vai todo mundo que tem direito a levar um convidado. Tem que empurrar o time. Eu acho que nessa hora, como eu disse ontem, o cara que é oposição tem que esquecer domingo, 5 horas da tarde, que ele é oposição. Ele tem que torcer pelo Fluminense. Então, eu acho que para domingo, tem que motivar em seu estádio, mas já planejando 2019, precisa mudar muita coisa. É,
a pergunta...
Será que três zagueiros também não dá certo, não, né?
Ah. É, já foi. O Hamburgo, o que, que você faria se você fosse do Fluminense para tentar acertar alguma coisa para domingo, Hamburgo, por gentileza? Hein? Hamburgo? Fala, Maurício.
Tem que fazer com que o time esqueça essa eliminação e pensar apenas, colocar o foco apenas no jogo que vai disputar. Quer dizer, é preciso fazer um trabalho realmente psicológico na equipe. É evidente que não é só o psicológico, tem que ver quais foram os erros, na opinião do técnico, que o time cometeu, e tentar, nesse curto prazo, evitar que eles se repitam. Mais uma vez, o Fluminense vai jogar uma partida decisiva em casa, né? Então, tem o apoio da sua torcida. E o América Mineiro, apesar de poder ser considerado um time perigoso, não é o Atlético Paranaense. Então, é bem inferior tecnicamente. Então, a vantagem do Fluminense nessa partida, eu acho que é apreciável. O Fluminense, me parece, ter um time melhor do que o América Mineiro, apesar dessa má fase e tal, e pode, nesse jogo, sabendo da sua responsabilidade, tirar energias e forças, e de onde a gente pensa que não vai sair mais nada. Acho que o trabalho maior é de motivação, mas sobretudo o técnico também tem que fazer um esquema capaz de colocar o time em campo para ganhar, sabendo que precisa ganhar para se manter na Série A.
Bom, eu queria a sua opinião. Tá todo mundo em cima de teoria. O único que falou alguma coisa prática foi o Valdir, na minha opinião. Demitiria o técnico. Eu demitiria o técnico, afastaria uns 4, 5 jogadores.
Para depois.
Não, para domingo.
Para domingo, não. Para domingo.
Agora
não
dá.
Quando eu falei demitir o treinador.
Eu faria isso. Nessa altura, eu faria. Eu, Ricardo, faria isso.
Quando eu falei demitir o técnico, você foi mal interpretado.
Não, eu que posso ter interpretado errado.
Eu demitiria segunda-feira. Porque não há tempo hábil.
Qualquer coisa é melhor do que tá lá, cara. Eu Ricardo, já chutaria o balde e faria tudo.
Uma dúvida, será que o grupo gosta dele? Você vai tirar o treinador faltando um jogo.
Sabe por que eu não faria isso? É um jogo completamente diferente do que a gente viu ontem.
Claro.
Ontem o Fluminense precisava ir pro ataque, jogava contra uma equipe muito boa, das melhores do Campeonato Brasileiro, e desorganizado, maluco. O Fluminense não precisa se jogar no domingo. O Fluminense só precisa entrar em campo, segura um pouco o América, que não é o Atlético Paranaense, e vai na boa. O empate é do Fluminense. Eu não vejo... Sério, é lógico que pode acontecer um desastre, mas eu não vejo tanto desespero assim pra torcida do Fluminense em relação
a desacreditada, viu? Fala, Márcio.
O importante é o seguinte, o momento atual tem que ser com um pouco de calma. Você tem vários problemas no Fluminense, gravíssimos, estrutura. Eu também acho que o Marcelo tem feito trabalhos muito fracos nos últimos tempos. Deve sair, deve ser demitido depois, mas pense domingo agora, você tem que só administrar o que você tem, porque a situação é a seguinte, se fosse vida ou morte o jogo, o Fluminense com empate se garante, se perder, tem boa chance de ficar também, basta você ver a tabela. Então, o Fluminense tem só que administrar o jogo, tá com a torcida, tá em casa, tem um time que é superior um pouco ao América Mineiro, então acho que se tu não pode esperar agora, tem que jogar mal agora. Eu faria o seguinte, três zagueiros nesse jogo, não, colocaria dois zagueiros com um esquema com um ofensivo, claro, com certa cautela, mas ofensivo esquema.
O menino que não é menino, que jogou no Botafogo lá, o Ayrton, tá liberado, tá machucado. Não joga nem domingo. Não joga, não. Nem domingo, nem no banco não fica.
Deve ser o mesmo time do segundo tempo sem o Gum.
É, com
o
Paulo
Ricardo. Deve ser o Paulo Ricardo no lugar do Gum.
Sentar e chorar.
O que aconteceu, Mazela? Eu acho que o Márcio foi muito feliz, o Maurício.
Perdão, ele pode botar o Everaldo também, tirar o Marco Júnior ou o Júnior Dutra.
O Maurício foi muito feliz quando disse que.
Júnior Dutra não sai, né? É amigo de alguém lá dentro.
É um jogo diferente, domingo. Domingo é outro jogo, mas era ontem você entra com a obrigação de fazer 3 gols.
Ok, mas aí nos outros jogos anteriores, Valdir, o time jogou mal também, Mazzella, domingo.
Mas estava pressionado pela vitória.
Domingo,
mas sem pressão não ganha.
É diferente.
Domingo você pode jogar com inteligência, um empatezinho garante.
Se a diretoria não é inteligente, se o técnico não é inteligente, se o jogador não é inteligente, vai vir inteligência da onde? Me explica, da onde?
Nos jogos, a torcida pressionou muito o Fluminense pela vitória. E o Fluminense acabou desandando taticamente. Dessa não vai ter pressão pela vitória.
O risco que corre o Fluminense é o só, na minha opinião. Ele levar um gol e se desarrumar emocionalmente.
Mas todo jogo... Ô, cabeça, quantos gols levou o Fluminense na competição até agora, por favor?
O que me chama atenção, e o Márcio lembrou muito bem, ô Mazzella, é que o Fluminense, ele até 7 rodadas atrás, ele tinha 40 pontos. Eu brincava muito com o Ronaldo.
Nos 21 fez 2, pô.
O Botafogo tava atrás do Fluminense. O Botafogo tinha 34, o Fluminense 40. Então,
o Botafogo 21... tá com 30 pontos atrás do Fluminense.
O Fluminense fez 31 gols, o Márcio. Levou 46 gols, amigo.
E o pior, Mazzella.
É impressionante, né?
O que me chama a atenção é que você, faltando 7 rodadas para acabar o campeonato, você tinha 40 pontos. 40. Disputou 21 pontos. Pulgou 2. Empatou com o Sport. Empatou com o Ceará.
Com o Ceará.
Quer dizer, então precisava uma vitória só desses 7 jogos. Tirava o Fluminense de qualquer risco.
Mas eu sou contrário do Botafogo.
Ao contrário do Botafogo, que felizmente conseguiu dar aquela... A partir do jogo com o Corinthians, deu aquela arrancada.
Tá bom, vamos dar uma paradinha. Não, já, pois não.
Uma caça às bruxas do Mazzella.
Ah, caça às bruxas, aos bruxos, aos incompetentes, aos pé frios, aos caras... A pior diretoria da história do Fluminense, cara. A verdade é essa, lamentavelmente.
Pior que Peterzinho?
Herança de Peterzinho, que foi horroroso. Peterzinho horroroso. Peterzinho e Mário, dupla realmente que... Agora o Mário é o salvador da pátria, junto com o Tenório, junto com o Celso Barros. São os salvadores da pátria. Quer dizer, agora...
Você conhece bem o Fluminense, Mazzella. Você conhece bem o Fluminense.
Peterzinho estava no jogo outro mesmo dia.
Existe alguma liderança capaz de melhorar a situação?
Não sei, não sei. A liderança... Eu vou me candidatar a presidente, Márcio. Eu vou arrumar aquela bagunça. Vou arrumar aquela bagunça.
É que esse rapaz é um pouco desequilibrado.
Ah, mas eu vou invadir campo, eu vou fazer o Diabo a 4. 17h32, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
17 horas 34 minutinhos, de imediato no programa da Bola, o momento Estádio. Wagner Gomes.
o Comitê Olímpico do Brasil teve a determinação de suspensão por parte do CSU das verbas da Lei Agnello Piva. Diante desse impasse, embora questione as pendências, o COB pediu ao CEPIM, Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas, que emitisse as guias de cobrança para poder honrar os pagamentos e virar essa página. Mesmo o repasse ainda não tendo sido suspenso, o COB quer evitar que isso seja concluído. O COB questiona vários valores, afirmando haver divergência na interpretação em relação aos documentos apresentados na prestação de contas. Para o COB, as prestações de contas estão dentro do previsto pela lei. A equipe de vôlei masculino do Cruzeiro perdeu para o Terentino da Itália por 3-1. Essa derrota eliminou o Cruzeiro da competição. Terentino e Cruzeiro são os maiores vencedores do Campeonato Mundial de Clubes. Na partida, o Cruzeiro começou bem, vencendo o primeiro set por 25-17. O segundo set foi eletrizante. O Cruzeiro teve a oportunidade de fechar a partida, mas o líbero adversário, Grebennikov, fez a diferença e o Terentino fechou a partida em 28-26. A luta foi até o final, terceiro set, 25-23. E no último, a equipe selou a vitória, vencendo por 27-25. O Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo foi escolhido um dos melhores centros de referência do voleibol sentado do mundo. Ao lado de Hangzhou, na China, a indicação foi feita pelos membros do quadro de diretores da World Para Vôlei, órgão internacional que rege o vôlei sentado. Em março de 2019, os membros da diretoria se juntarão novamente em Hangzhou para avaliarem a infraestrutura do centro da cidade chinesa. A ideia é estabelecer um modelo a ser seguido para que outros países também possam desenvolver centros como o da China e o do Brasil. O Centro de Treinamento Paralímpico recebeu a seleção brasileira de vôlei sentado 4 vezes em 2018. A principal passagem dos atletas foi durante a semana de treinamento anterior ao Mundial da Modalidade, que aconteceu em julho, na Holanda. Na ocasião, a seleção masculina terminou a competição em terceiro lugar, com a medalha de bronze, e a feminina em quinto, da equipe de esportes Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, forte abraço para você. Dando sequência no programa No Mundo da Bola de hoje, é um assunto realmente triste, dia 29 de novembro. Triste lembrança para todos nós. Foi num dia como esse que aconteceu a tragédia com o avião que levava a Chapecoense para Medellín. O repórter Juliano Justo traz as informações da situação dos sobreviventes e dos familiares das vítimas para a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, Juliano.
Está a 8.2 milhas de la pista.
Jesus?
Que atitude tem agora?
Essa conversa entre o piloto do voo 2933 da Lamia e a torre de comando do Aeroporto Internacional José Maria Córdova, na cidade colombiana de Rio Negro, ocorreu há exatos 2 anos. 77 pessoas estavam a bordo da aeronave, entre eles a delegação da Chapecoense, que partia para disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. Quando aproximadamente às 9h54 da noite, no horário local, a aeronave caiu, matando 71 pessoas, entre jogadores, dirigentes, jornalistas e convidados. Entre os sobreviventes estavam 3 jogadores, Fulman, Alan Ruschel e Neto. Em uma palestra recente para a Central Gospel, o zagueiro relembrou aqueles momentos.
Eu acordei dia 10 de dezembro, o acidente foi dia 28 de novembro. Acordei sem saber de nada, falando que Deus estava comigo o tempo todo, sem saber o que aconteceu. 3 dias depois, fiquei sabendo de toda a verdade, não queria acreditar que tinha acontecido aquilo. Não queria acreditar que eu tinha perdido tantos amigos. E uma das coisas que mais me marcaram não foi perder só meus amigos. Sinto saudades até hoje. Você que está do lado da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, valorize.
Exatamente 2 anos após a tragédia, familiares ainda lutam por respostas e direitos. Em agosto do ano passado, a seguradora da aeronave propôs um pagamento individual às vítimas no valor de $200 mil. Quantia essa que não foi aceita. Em dezembro do ano passado, a viúva do ex-jogador e comentarista Mário Sérgio, ela que ocupa o cargo de vice-presidente da Associação de Familiares, a Mayra Paiva, falou em audiência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados sobre a dificuldade na busca por ressarcimento.
E até agora, infelizmente, nós não evoluímos em nada, em nenhuma das questões que seriam importantes para as famílias, né? Então, nós não tivemos acesso às questões das indenizações em relação ao seguro, nós não estamos conseguindo acompanhar em tempo real as investigações que estão acontecendo tanto na Bolívia quanto na Colômbia, e as famílias vêm enfrentando muitas dificuldades em todos os aspectos, não só nos aspectos jurídicos, mas nos aspectos humanitários mesmo, né, sociais, psicológicos.
Atualmente, pouca coisa mudou. Ontem, a Chapecoense e algumas famílias abriram processo conjunto contra a Aerocivil colombiana. O prazo para qualquer um dos envolvidos entrar na justiça se encerra hoje. Vários clubes e associações de todo o mundo prestaram a sua solidariedade nas redes sociais. E o dia também está sendo de homenagens na Arena Condá, lá em Chapecó. Além de o culto ecumênico, o caminho de acesso dos jogadores visitantes ao estádio está aberto à visitação. No local existe uma exposição com várias fotografias em homenagem aos funcionários, dirigentes e atletas da equipe que perderam a vida. Torcedores organizam também uma caminhada com um ponto de encontro na Catedral Santo Antônio. Por volta das 7h30 da noite de hoje, eles iniciarão a procissão até o estádio do clube. A esse clima de lembranças e de pesar pela tragédia, a equipe se prepara para mais uma decisão. Para não depender de outros resultados paralelos, os catarinenses precisam vencer o São Paulo no próximo domingo para se garantir na Série A do ano que vem. Em coletiva, o volante Amaral falou sobre a preparação para o jogo e falou também do lado psicológico do grupo.
Psicológico, mental é mais importante, né? Isso aí vem de cada um, eu creio, né? Cada um é no seu íntimo, podendo fortalecer o mental, pensamentos positivos. Também é uma palavra de incentivo do companheiro, dos colegas, dos funcionários, até do próprio torcedor, né? A gente vendo no dia a dia, quando vai na escola ou vai no supermercado, o torcedor passando essa energia positiva, isso vai fortalecendo a gente e a gente vai ficando mais forte também nesse lado aí do mental, que é bastante importante.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Muito bem, 17 horas e 42 minutos. Eu acho um assunto sempre lamentável por irresponsabilidade do cara que era o dono da empresa.
É verdade,
empresa,
triste, né? Triste, perdemos vários amigos nessa tragédia. E força para os familiares, porque realmente todo ano, no dia 29 de novembro, a gente vai ficar com essa lembrança daquela tragédia que acabou com a carreira de muita gente, jogadores promissores, outros experientes e também companheiros nossos.
Pela irresponsabilidade e ganância, né? É um negócio impressionante. Eu acho
que a Chapecoense tem que acertar, até hoje não acertou a vida.
Rapidinho, antes, Maurício, tem uma notícia de última hora aqui. Márcio e Vamburg, alguma coisa a completar sobre esse momento trágico da história do esporte, diria, mundial?
Ô meu caro Mazela, eu lamento profundamente a morte de todos, particularmente alguns com os quais eu convivi, como jornalista, caso do Mário Sérgio, né, na Record, e caso do Paulo Júlio Germano, no jornal Dia. Então foram companheiros que eu lamentei profundamente, além de todos os outros que nós perdemos. Acho que foi responsabilidade da diretoria da Chapecoense por ter colocado um avião de uma companhia meio fantasma. E alguém falou isso sobre a responsabilidade da Aerocivil da Colômbia. Eu acho que é a maior da Bolívia, né, que despachou o avião de qualquer maneira, sem ser uma rota mais ou menos acertada, com gasolina contada. Enfim, houve uma série de equívocos, eu lamento profundamente que hoje todos estejam sofrendo, além do lado emocional, a questão jurídica, a questão financeira. Mas é outra coisa, na América Latina a gente sempre tem surpresas altamente desagradáveis.
Tá certo, então. Vamos, Hamburgo, alguma coisa a mais, Hamburgo? Você quer complementar? Fica à vontade.
Eu quero apenas me solidarizar com as famílias das vítimas e esperar que elas consigam resolver todas as pendências a contento. No mais, tudo que o Maurício, que o Valdir e o Márcio falaram, é também o meu pensamento.
Bom, 17 horas 44, eu ia pedir um break, mas uma notícia de uma hora, parece que estavam me ouvindo aqui no programa. Envolve o Fluminense Maurício Costa.
Atenção, oficial, já confirmado pelo clube, Marcelo Oliveira demitido. Fluminense demitiu Marcelo Oliveira na tarde desta quinta-feira, cerca de 5 minutos, oficializado pelo Fluminense, decisão tomada pela diretoria após a sequência de resultados negativos que a equipe vinha tendo. Na partida contra o América Mineiro, pela última rodada do Brasileiro, o Fluminense vai ser comandado pelo auxiliar técnico permanente do clube, Fábio Moreno. Ele vai ser o técnico do Fluminense. Marcelo Oliveira disputou 33 jogos com o Fluminense, 12 vitórias, 8 empates e 13 derrotas, 26 gols a favor, 34 contra, um aproveitamento de 44%. Mas
o Fábio Moreno...
Eu não conheço.
Vou explicar rapidamente. O Fábio Moreno, o pai dele, o Roberto Moreno, trabalhava com o Abel. Veio a falecer e o Fábio passou a trabalhar como analista de desempenho do Abel. O Abel saiu e levou com ele seu auxiliar, que é o Leomir, que foi um jogador do Fluminense com muito destaque.
Campeão.
Aquele tricampeonato do Fluminense. E aí o Marcelo Chirol, que era auxiliar de preparação, o Cristiano Nunes foi pro Internacional, o Marquinhos, treinador de goleiro, saiu. Ficaram o Marcelo Chirol e o Fábio Moreno como integrante da comissão técnica permanente do Fluminense, já que o Marcão saiu, Marcão que jogou muito tempo no Fluminense. Então o Fábio Moreno, que era analista de desempenho, virou auxiliar e vai comandar o time no domingo. Falava-se muito do Léo Perkovic, né? Que é aquele do sub-20, mas vai ser o Fábio Moreno.
Fala, Márcio.
A saída do Marcelo, sem dúvida, foi porque estava ouvindo o nosso programa do Mundo da Bola, ouviram Mazela, evidentemente, então houve uma decisão rápida com essa alteração. E agora é uma faca de dois gumes, porque se der certo, né, foi a decisão que mudou, se não der.
Se não der, a minha opinião, se tivesse que cair, cairia com o Marcelo ou com qualquer um, na minha opinião.
Eu acho que agora o Fluminense corre risco. Eu também é a minha opinião. Pra mim não corria, agora corre.
Eu acho que corria risco de qualquer maneira. Vamburgo pra pedir o break, fala você, irmão.
Eu acho que foi uma loucura. Essa demissão do técnico às vésperas dessa partida decisiva é absurdo, como tudo que a diretoria do Fluminense vem fazendo ultimamente. É uma coisa totalmente sem sentido. Não vejo como o Fábio Moreno, que sequer tem experiência de dirigir o time, né, em alguma ocasião, ao que eu saiba, vai poder ter sucesso. Pode ser até que o Fluminense realmente consiga se manter na Série A com ele, mas a princípio, para mim, é uma loucura.
Eu só acho o seguinte, exatamente
Largue
isso.
O Thiago Largue do Atlético Mineiro, perdão, mas
pois não.
O Thiago Largue, que estava dirigindo o Atlético Mineiro, era os auxiliar de desempenho com Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira saiu e ele comandou o Atlético aí por 4, 5 meses.
É verdade. Começou bem, depois foi pro vinagre, né? Depois não foi legal. Bom, de qualquer maneira, eu puxaria um treinador com um pouquinho mais de rodagem de banco, que é o Léo.
O rapaz do Júnior
Sub-20. Seria não manter esse cara aí que não tem a menor experiência.
Até porque conhece, o elenco do Fluminense é formado por a maioria por jogadores da base.
Exatamente. Então, eu faria isso. Eu tiraria o Marcelo, mas não colocaria esse rapaz.
A gente não sabe,
agora, como é que é a relação dele com o jogadores
sermos levianos, nós não sabemos se foi decisão do Peter ou foi do Paulo Jhonny.
Que Peter?
O Peter,
Abade, que é filho do Peter. Obrigado, Peter. Obrigado, Paulo Jhonny. Obrigado, Abade.
Peter, ouça-se Abade. Então,
entenda-se, Abade.
Então, eu não sei se foi uma decisão. Eu acho que o Paulo Jhonny, que marca a sua história.
Eu não sei da relação desse rapaz com o elenco, mas enfim.
O Paulo Jhonny não tomaria uma decisão sem o aval do presidente.
Não, isso é coisa da diretoria.
Mas,
sabe, claro.
Mas o gerente de futebol tem que dar opinião, pô, ele ganha pra isso.
Ele deve ter dado opinião, mas a decisão final.
Como ele fica em cima do muro sempre, né?
Fala, Márcio.
Seria inédito, isso aí eu não me lembro, assim, de um técnico ser demitido antes da última rodada. Pode ter havido, mas eu não me lembro.
Eu não me lembro também.
Vamos ver, Cabecinha, se você puder consultar aí, Cabecinha sempre atenta.
Eu me lembro o que aconteceu no Botafogo com o Ivo Vorte, mas faltando 3 rodadas. Mas faltavam 3 rodadas e ele pediu demissão.
O Fluminense demitiu um cara uma vez com 2 jogos ou 3, Hugo De Leon, que jogou no Grêmio.
Hugo De Leon.
Se lembra disso?
Aconteceu com o Internacional em 2016, quando o Lisca doido assumiu no lugar do Celso Roth.
Última rodada?
Três últimas rodadas.
É a mesma coisa.
Foram últimas rodadas.
17...
Última rodada difícil. Pesquisando.
17h49, já voltamos com o programa No Mundo da Bola. Tá quente hoje, hein? Muito quente. Até já.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, destaque da Rádio Nacional neste final de semana, Vasco e Ceará direto de Fortaleza. Repórter Rodrigo Ricardo traz as informações do trem bala da colina pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, ligador. Cadê você, ligador? Ô, ligador. Cadê ligador?
Rodrigo Ricardo.
Que beleza. Chama o Ceará primeiro. Ceará. Quem fala
que é Bruno Mendes? No Mundo da Bola, vamos destacar o Ceará. O Vozão recebe o Vasco da Gama no próximo domingo, às 17h, no estádio Castelão, em Fortaleza. O Alvinegro ocupa a 13ª posição no brasileiro, com 43 pontos ganhos, e ainda não está salvo matematicamente do rebaixamento. A vitória frente ao Cruz Maltino é de fundamental importância para os cearenses. Primeiro, para permanecer na primeira divisão, e depois, para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Vamos ouvir o técnico Lisca Doido, que projeta o duelo contra a equipe da Colina.
E recuperar muitos jogadores depois dessa sequência de 5 jogos, né? Nós agora vamos ter até domingo, né? Para poder, nem te digo treinar, mas descansar, né? Recuperar eles. Nós perdemos o Leandro, infelizmente, né? Ele reclamou de uma cotovelada, o juiz achou que ele estava dando soco no ar. Eu acho que foi o único erro, né? Porque tirou um jogador importante de um jogo decisivo para o jogador estar mostrando que tomou uma cotovelada. Depois ele até falou que se enganou, mas aí já era tarde, né? Então é ter tranquilidade, analisar bem o Vasco, né? Dar uma secadinha nos adversários também, né? O primeiro já nos ajudou, o Vitória empatou, não nos alcança mais, né? Até faltando 3-4 rodadas, nós não estávamos olhando muito os adversários, cuidando muito da nossa parte, chegar nos 44 pontos. Ainda não conseguimos, né? Mas se não for possível, vamos buscar muito lá contra o Vasco, na última rodada, a nossa permanência.
E devemos ter casa cheia para Ceará e Vasco deste domingo. A expectativa da diretoria do Vozão é que mais de 50 mil torcedores compareçam à Arena Castelão. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Brunão. Agora sim, Rodrigo Ricardo com Vasco da Gama.
Rodrigo Ricardo.
Vasco, após mais um treino no CT do Almirante, deve viajar esta quinta noite para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará em jogo decisivo pela última rodada do Brasileirão. Para permanecer na Série A, o gigante da colina depende de apenas um empate. Para Thiago Galhardo, o time está focado neste objetivo.
Nesse momento tão difícil, num clube tão grande como o Vasco, a gente tem que assumir as responsabilidades e fazer com que o Vasco fique na primeira divisão. Depois do jogo de São Paulo, eu falei que o Vasco ficaria na primeira. Temos mais 90 minutos contra um adversário muito difícil, que já escapou do rebaixamento, que vai estar o estádio lotado, mas nós temos que fazer nossa obrigação de buscar um empate ou até a vitória para permanecer no, na Série A.
Thiago Galhardo também falou sobre as dificuldades que o Vasco vai ter diante do Vozão. 57 mil torcedores são esperados no Castelão.
Que o Alberto resolver colocar em campo, que a gente esteja bem preparado para o calor que vai estar lá em Fortaleza, para a atmosfera que vai estar a favor do Ceará, e para nós, mais uma vez, fazer o nosso papel bem feito. Que nós vamos ressaltar que a gente vem jogando muito bem, né? Os resultados não têm vindo, isso é verdade, mas o time tem jogado bem, tem se portado muito bem em campo.
O Vasco não conta com Iago Pikachu, suspenso, e com Henrique, vetado por lesão. Marrone e William Maranhão devem ser as opções de Valentim para substituir os desfalques. O argentino De Sapato também está à disposição para o jogo, assim como o artilheiro Max Lopes, que já fez 7 gols no Brasileirão. Do lado de fora, a pressão está grande. O clube pagou os jogadores, mas ainda deve salários aos funcionários. O presidente Alexandre Campello, até mesmo dentro do hospital, atuando como médico ortopedista, é cobrado ostensivamente pelos vascaínos. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Ricardo Mazzella. Valeu, Xará, valeu, Bueno, um forte abraço pra você. Olha aqui, Maurício, o Renato vai pro Flamengo ou fica no Grêmio?
Não, o Renato não vai para o Flamengo. O Grêmio confirmou renovação de contrato com o técnico Renato Portaluppi até o fim de 2019. O Flamengo agora corre atrás de outro técnico. A informação que a gente tem é de que o Abel Braga seria o primeiro a ser contactado. O filho do Abel, o Fábio Braga, agora virou agente. E ele teria confirmado que o Flamengo foi, já correu atrás do Abel Braga.
Tá certo. Vambur, o que você acha disso, Vambur? Fez bem, fez certo o Renato ficar no Grêmio?
Eu achei. Eu não vejo motivo para o Renato mudar. É um técnico vencedor no Grêmio, está sendo muito bem tratado. Teve, naturalmente, um belo aumento, porque, pelo que eu li, o presidente do Grêmio chegou ao máximo na proposta para renovação. E para que ele vinha arriscar aqui no Flamengo, apesar de todo o amor que ele declara pelo clube, né, que diz que espera na sua vida, só se sentirá realizado no dia que for técnico do Flamengo, mas acontece que ele também não é bobo, né? Então sabe que arriscar nesse momento não é o ideal. Por isso ele ficou no Grêmio e fez, na minha opinião, agiu certo.
Tá certo. Márcio, sua opinião, por favor.
Eu concordo totalmente com o Vovô. Eu acho que o Renato tinha dito há pouco tempo que um dia eu vou para o Flamengo, pode ser agora, pode ser depois, porque ele não se esgotou no Grêmio. O Grêmio tem muita consideração por ele, tem boa estrutura, um bom time, tem menos pressão do que em relação ao Flamengo. Então ele está chocando um pouco o Flamengo no futuro. Então acho que ele fez muito bem, porque o Grêmio pode dar muitas alegrias ainda ao nosso Renato.
Tá certo, Valdir, é isso.
Olha, eu soube que o Renato ficou chateado com algumas declarações pro pai do Flamengo, dizendo que ele ia ganhar 1 milhão e que já estava negociando com ele. Isso deixou o Renato aborrecido, que não tinha negociado com ninguém do Flamengo. E aí já estava conversando, sim, com o presidente do Grêmio. Então o Renato se antecipou, vai ter uma festa agora, segunda-feira, homenageando os
35
anos do Mundial. Não, se eu pudesse, eu iria. Mas o Espinosa vai, que era o treinador, comemorando os 35 anos da
conquista
do
Mundial.
Grêmio, do título mundial. Então parabéns ao Renato, parabéns ao Grêmio. E o Flamengo, mais uma vez, ficou no cheirinho. Até de treinador fica no cheirinho.
17:57, cabecinha, vem cá. Sua letra aqui pode me enrolar. É Lúcia Vieira Cartunso. Aonde? Vai lendo que é mais fácil. Vai lá.
É, essa aqui a gente recebe recado da Odisseia Vieira. Ela nos ouve direto de Khartoum, no Sudão.
Que legal, então, hein? Um abraço e um beijo carinhoso bacana, pra você. Cara. Legal.
Bem legal. Eu
sou danês.
Ah, tá bom. Fui conferir, inclusive, no Face dela, tá ouvindo a gente do Sudão mesmo. Um abraço pra você, Odisseia Vieira. Antônio Carlos J. Dias, Domingos Cunha, Marcinha Teles, Luciano Paredão Teles, ouvi a gente, Vitória da Conquista na Bahia, a Neide Campos e
quero
também...
mandar um abraço pro Jotinha, um beijo carinhoso, Jotinha. Graças a Deus recuperado da cirurgia do coração. Legal, Jota. Um beijo pra você, meu irmão.
Aí a gente ainda tem mais recados. O Roberto Souza, do Rio de Janeiro. Esse time do Fluminense é um dos piores que eu já vi. O Roberto Oliveira, também do Rio de Janeiro. O Furacão não fez nenhuma força para vencer o Fluminense. Verdade. Alexandre Piedade, do Rio de Janeiro, manda um abraço para toda a equipe. A Maria Beatriz, São Gonçalo. Sou tricolor, mas estou com medo do América Mineiro. Assim o Flu vai cair, Mazela.
17:58, um abraço, Vamburgo. Até amanhã, hein?
Um abraço, até amanhã, e só quero destacar o seguinte, uma informação que está nesse momento no site do Globo. Flamengo sofre nova derrota no STF e não é reconhecido campeão de 1986.
Todo ano!
Todo mundo sabe que o verdadeiro campeão é o
Sport.
É o Sport.
Marcinho, queira me bem, hein?
Um beijo, Mazela.
Outro beijo carinhoso pra você também. Valdirzinho, um beijo pra você também.
Outro pra você com muito carinho e respeito, como diria Sérgio Costa.
É verdade. E você beijo muito ruim no domingo, hein? Ruim
pra nada. Fala. River e Boca, dia 9 de dezembro em Madrid, hein?
Tá certo.
Confirmado.
Lá na Espanha, Argentina, Brasil seria Portugal. Tá certo, então. Tchau, Maurição.
Tchau.
Tchau, cabecinha. Valeu. Tchau, 17:59. Um abraço carinhoso e até amanhã. Tchau, tchau.
Em 5 segundos.